重賞。
Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are.
É isso, né, Leandro?
Fazer o simples, né?
Fazer o simples, cara, é isso aí. Fazer o simples.
Cat Stevens é bom nisso.
Cat Stevens, é, ele mesmo. Gente... Sabe aquele filme?
Ah...
Ensine-me a viver?
Aqui é.
Ah, tem... fala a verdade.
Esse tem Trouble, né?
Trouble.
Maravilhoso.
Ah, eu assisto esse filme. Sempre que eu assisto esse filme, naquela hora do penhasco, eu já tô tipo assim: segura aí, mano, segura aí. Fica calmo, vai ficar tudo bem. E daí não fica, né? Que se fica. Mas não fica, né?
É.
É. Quando foi a última vez que você assistiu esse filme?
Não, eu assisti uma vez só.
Só uma vez?
Só uma vez.
É mesmo?
Né? Você tem essa mania de assistir. Não é mania, vai. Esse hábito, vai. Eu não quero te insultar às 9:02. Mas você tem o hábito de assistir, de reassistir as coisas, né?
É, pra ver se eu compreendo melhor.
E diz o filósofo que o importante não é ler muito, e sim reler muito. Na releitura a gente absorve mais do que na leitura.
Por exemplo, você assistiu a última edição do Music Thunder Vision, que estreou ontem?
Não, você acredita que não?
Eu não acredito. Você não viu?
Não, o dia que eu assisto o YouTube é umas quintas-feiras.
Ah, é as quintas?
Isso. Tá na minha agenda.
Então você coloca na sua agenda que a Sara Oliveira, nossa amiguinha, que já veio.
Grande.
Aqui, foi incrível, não foi?
Foi.
Ela tá mais incrível ainda no programa.
Ô, Thunderbird, você sabe que o Matias, que a gente acabou de falar aqui, tá aqui lá de fora do estúdio, ele tá vendendo vinis.
Ele tá?
É, então eu tô aqui com os...
Você vai fazer uma mercha?
É.
Deixa eu ver.
Quem quiser, de repente, comprar um...
Deixa eu ver de mercha, deixa eu ver.
Vamos ver aqui. Ó, que beleza, ó.
Ó, que beleza, hein? Olha só.
Que é isso aí?
O Billy Paul, né? O Billy Paul, o grande Billy Paul. O que mais nós temos?
Deixa eu ver. Quincy Jones, pô. Quincy Jones é brincadeira.
Quincy Jones é demais, hein?
Se então, quiser os discos do Quincy Jones.
Ah, Quincy Jones, que mais?
Isso eu não conheço, não.
Isaac Hayes, pô, meu, é só coisa fina, hein, Matias? Parabéns, hein?
Ó, muito tem, bom, tem hein? Coisa pra caramba. Quem quiser, cada um tem um preço, procura o Matias no
Facebook.
Ou no Twitter, né? No Twitter.
Ah, no Twitter. Matias é do Twitter.
Yo Matias Pinto. Y-O Matias Pinto.
Yo.
Estamos vendendo vinil ao vivo.
Eu vi alguns muito bons aqui, hein, bicho?
Não, É só bala. É?
Não é?
É. Você acredita... Você... Você acreditava no Uri Geller, Thunderbird?
Eu, na verdade, assisti o Uri Geller na Hebe Camargo, eu era criança, então faz muito tempo, e ele entortou a primeira colher ali na Hebe Camargo, e eu falei assim, nossa, mas ele tá entortando a colher, como ele faz isso? E ele falou assim, a concentração. E daí todo mundo em casa pegou uma colher e tentou fazer o lance da colher.
Quem
assim,
nunca?
Olha, eu dei até uma forçadinha, não entortou nada. Na verdade, era um grande truque, né? A gente trouxe aqui um dos nossos convidados, que é o Google Man.
Grande.
Que sabe tudo sobre todas as coisas. que é o Zé Mazzei. Boa noite, Zé Mazzei. Tudo bem? Você tá legal?
Eu tô muito bem.
Eu sei que você conhece tudo sobre Uri Geller. Descreva o Uri Geller pra gente, por favor.
Uri Geller era um tipo de farsante que aparecia na TV.
Isso.
E que fingia que tinha poderes sobrenaturais.
Isso.
Mas ele nunca conseguiu ganhar aquela aposta do Houdini. De provar algo sobrenatural e ganhar um dinheiro que ainda está guardado na conta.
Mas ele impressionou a Hebe Camargo, eu lembro disso. Impressionar a Hebe Camargo não é para qualquer um. Impressionou o Brasil por conseguinte. Então, assim, imagino que nosso outro convidado de hoje, Guilhermoso, Wild Chicken. Olá, Guilhermoso, como vai você?
Thunder, eu tô quase ótimo.
X-Chicken. Apenas Wild.
Eu nem falo mais de frangos, por isso que eu virei vegano, depois eu conto.
Boa, boa, isso.
Porque o negócio tava ficando meio barra
você
pesada.
Você lembra do Uri
Geller? Lógico, eu era uma criança na...
E você sacou que ele que era um, tipo assim, ou ele era um sobrenatural, ou ele era um grande... farsante.
Pois é, eu fiquei na... eu era da torcida do Sobrenatural, né? Porque claro. O Sobrenatural sempre me encantou
lógico,
muito.
Então, eu fui nessa também.
Só pra me defender, eu sou da torcida do Sobrenatural.
Olha, então vamos lá, vamos no jogo.
O fato de achar que ele é um farsante não tem nada a ver.
Eu descobri que ele é um farsante, lógico. Mas assim, a princípio, quando eu vi, eu falei assim, caramba, o cara tem que ter uma colher com os dedos. Que coisa mais maluca, né, cara?
Ah, mas é muito legal. Quando você é criança... A gente viu, a gente tem a mesma idade, né? É, a gente viu criança. É muito legal abrir essa perspectiva do imaginário, independente de ser, ter sido uma coisa correta ou não. Eu acho muito bacana, né?
É incrível mesmo.
Viva o Uri Geller.
Viva!
Vamos fazer uma música.
E Fábio Puentes também, por que não? Um dos três dormido.
Ah, ótimo.
Fábio Puentes. Fábio Puentes era um grande.
Aí eu já não lembro.
Não, gente, por favor, por mais farsantes como o Ligueira e menos como Aécio Neves.
Isso aí, boa.
É verdade,
boa, boa.
Já entortaram muito o país, né?
Exato, isso aí entortou muita coisa. Viu?
Como é que foi a sua semana, Leandro? Como é que foi a semana pra mim?
Foi uma semana ordinária.
Foi ordinária, né?
Mas uma semana ordinária vendo o Palmeiras jogar mal em casa é diferente. Eu acho que a vida de um torcedor é... Uhum. A gente depende dessa sábado com chuva, sem luz, o Palmeiras sim. joga mal... Isso tudo entra no fígado, assim, sai com... Você vê tua vida melhor, entendeu? É o contraste, a perspectiva. Quando dá tudo errado com o Palmeiras, o meu no sábado, o meu domingo é um pouquinho melhor, porque...
Sim,
é
claro.
O que me resta.
Você não foi ao Man assistir a exposição do Homem Nu?
Não fui ao Man.
Você não encostou no Homem?
Eu não encostei. Aliás, poucas pessoas encostaram, né?
A provocação
estava na interação ali.
No pé, né?
No pé, lógico.
E com a mãe do lado.
Com a mãe do lado. Mas aí rolou todo um lance, assim. O Ministério Público ficou todo impressionado. Você quer dizer alguma coisa?
Falta de assunto, né?
Tá descontente?
Eu, coitado do artista que nos dias de hoje não tem sua obra questionada, viu?
Cara, eu vi hoje uma obra do... Como é que chama aquele seu amigo lá, Zé? O Romero Brito.
Nossa, Romero Brito.
E era o Romero Pinto, que assim, que era uma esposa.
Eu vi isso, é
terrível. Não vi, né? Eu tô por fora.
Né? Não, ainda bem que você tá por fora do Romero Brito. Ele é terrível.
Eu tô por fora do planeta, gente.
O planeta tá completamente louco.
Já me falaram.
Completamente maluco. Segunda-feira a gente acorda... E assim, a primeira coisa que eu fico sabendo é um sujeito maluco que sobe no hotel e...
Ah, não, isso foi horripilante. Isso, eu nem quero falar sobre isso, muito triste.
Coisa mais maluca, bicho.
É das coisas mais
doida, velho.
Horríveis que eu já vi na minha vida, assim.
Isso tem se repetido, não é uma novidade nos Estados Unidos. Isso tem acontecido com uma certa frequência, né? Teve o cara da boate e assim, você vai voltando, assim, é uma chacina atrás da outra. Aparentemente sem motivo, né? O cara simplesmente era loucão. O Estado Islâmico até falou assim: é nosso! Esse cara, não é. O cara é só louco.
Das coisas. Fala, Pedro.
Não, o Estado Islâmico hoje em dia eles bancam tudo pra ele. Deu causa, eles falam, é nosso.
Não era.
É só loucura.
Um cara maluco que tinha muito. Que tinha.
Cara.
40 armas em casa e tava com 10 no hotel, né?
E um pequeno detalhe, tinha 40 armas em casa, 10, sei lá, no hotel, e todas legais.
É, porque lá nos Estados Unidos você entra no Walmart e compra um rifle. E está com ele, e assim, em algumas cidades americanas, você pode andar com ele, assim. Uma boa, faz parte. Alegam, inclusive, que assim, é melhor que eu vejo que o Zé está armado, porque daí eu sei que ele está. E daí eu... Entendeu?
Nossa, que horror.
Tipo isso,
é viver no Oeste, né?
É o velho Westworld.
É, exatamente.
Aquela série.
Exatamente.
Tá ligado. Uma loucura, né?
Muito triste. Essa história foi muito triste.
Então a segunda-feira realmente não foi muito fácil. Daí teve o lance do Tom Petty, que foi uma coisa horrorosa. Assim, todo mundo triste pra cacete. E daí assim, eu fiquei mal. Daí eu comecei a ouvir a música dos Heartbreakers. Daí veio a notícia, não, ele ainda não morreu, ele está nos aparelhos. Tá. Não, agora ele morreu. Enfim. A gente sempre começa o programa com uma música.
Sim.
Hoje é o dia de homenagear o Tom Petty e a gente vai ouvir uma música que eu adoro. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, she's crazy about Elvis, loves horses.
than her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart.
A gente falou do Tom Petty e dos Heartbreakers, mas daí teve aquela super banda, o Stephen Wilburys, que tinha uns caras da pesada, né?
E o Tom Petty era o neném da turma, né?
Ele era, né?
E tanto
era...
é que o nome dele no disco é Lucky Wilbury, que é o Wilbury sortudo. Porque tá no meio do...
Mas é um grande compositor, é um grande músico, né?
Dúvida,
um cara que fez história, né? Mas o Stephen Wilburys é uma coisa... Vamos recordar, Bob Dylan.
É, Bob Dylan, Jeff Lynne do Electric Light Orchestra, é. Talvez seja o menos popularmente conhecido da turma.
Mas apesar de ter a banda mais pop, né?
É. Sim. O Tom Petty.
É.
George Harrison.
É.
E.
Roy Orbison.
O Roy Orbison, que é basicamente o Chico Xavier versão Botero, né?
Com a voz mais metálica do mundo.
Que,
né?
Loucura essa, né? Essa definição,
que
meu.
Loucura.
Eu amo o Roy Orbison.
Não, pelo amor de Deus, o cara é talvez o melhor cantor da história da música pop.
É muito louco.
É. Mas vamos para aqui, vamos falar com o Guilherme. Guilherme, o Wild Chicken.
Chicken.
Explica por que do Chicken. Porque você tá cada vez mais selvagem, né? Uma coisa louca.
Acho que sim, Thunder. É. Espero que sim, né?
Eu acho que sim.
Eu tô ficando velho, cada vez mais louco varrido.
Isso!
Já dizia Rita Lee.
Isso!
Thunder, é o seguinte, olha, foi muito tempo naquela fase Wild Chicken,
sim,
né? Vivendo nos anos 50, em 58.
Que era incrível.
Eu adorava, eu amava, sempre foi muito verdadeiro. E um dia eu falei, cara, eu acordei e não tô mais em 1958, acho que eu estou em 2015, eu acho. Sim. 2014, 15, não lembro.
Ah.
E já vinha uma gênesis assim dessa fase nova, né? No meu show Wild Chicken tinha uma, desculpa turma, tinha uma versão do Hendrix, tinha uma versão do AC/DC em português, né? E eu falei, não, cara, eu tô precisando de uma sonoridade realmente mais pesada, que tem a ver com o meu momento atual, assim,
sim,
né?
E... O Wild Chicken nasceu em 1990, é isso?
Não, o Wild Chicken... Não, tecnicamente, sim.
Ah, o trabalho.
O trabalho em 90, né? O Wild Chicken... Não, ele tinha... Quantos anos ele tinha em 58? Uns 20... Ele é de 38, mais ou menos, que ele nasceu, né? Mas o trabalho, tecnicamente, sim, nasceu em 90. Eu fiquei muito tempo com esse trabalho, né?
Sim.
E eu, assim, senti a necessidade de fazer uma renovação grande.
Ah.
Aí veio a ideia do Experience, né? Porque eu falei, ah, cara, eu... Das minhas referências grandes na vida é escutar o Hendrix, claro, ao vivo. Que aí é um caos maravilhoso. É uma liberdade do fazer a arte, né? É. Eu falei, ah, eu vou fazer o meu Experience. E eu achei que eu fosse fazer um som psicodélico.
Sim.
Mas não foi. Né? Porque a gente...
Foi só pesado.
É, foi pesado, foi meio uma mistura estranha de meio de punk com rock, com solos de heavy metal. Eu acho que é garagem, sei lá o que eu faço.
Saquei.
Nem a banda sabe, né? O Pedro tá aqui, nem a banda não sabe.
A gente faz música.
A gente fez música.
Isso é bom, né?
Uma banda do quê? Uma banda de música.
Música.
Uma banda de música. No caso, você compôs todas as músicas dessa vez.
Todas. São, fiz o disco, né?
São originais.
Aliás, mas... Thunder, tem uma coisa maravilhosa.
Hã?
Muitos anos atrás, você fez uma entrevista comigo, nos Balanço, que chama aquele brinquedo infantil.
Ah, foi o Thunderville.
Nos Balanços da Benedito Calixto.
Isso, é verdade. E antes disso,
genial.
A gente fez na Avenida 9 de Julho pro Thundervox, em 2008.
Thundervox, que eu falei das catracas de
exatamente.
Ônibus, eu fui um visionário.
Exatamente.
Eu era contra as catracas.
Exato, e aí sim, enfim, eu ainda sou.
Eu também, lógico, né? Resolveria parte do trânsito e vários outros problemas,
exatamente,
né? E também a gente teve uma vez na 9 de julho que a gente fez um programa.
É. Foi esse aí, o Tenor
Vox. Foi esse.
É, não, 2008.
Não, na Voz do Brasil.
Ah, na Voz do Brasil a gente fez o Tapa na Orelha.
É.
Com a Joana Secato.
Yes!
Yeah! A Joana, né? Fala a verdade.
Olha, Thunder, eu vou...
Saudade.
Eu vou até falar do Jerry Lee Lewis, então.
Fala.
Você falou o seguinte, quando a gente tava lá na Voz, pode falar da Voz aqui?
Claro,
um lógico. Beijo, Voz. Ó, foi o seguinte, você falou assim, você pediu pra eu cantar alguma coisa, eu escutou um trecho, você falou, cara... Isso é Jerry Lee Lewis. Eu falei, bom, foi o cara que eu mais escutei na minha vida, junto com AC/DC. Jerry Lee Lewis e AC/DC. Eu mais ouvi.
Sei.
E quando eu era criança, Louis Armstrong.
Que era demais.
A fase Dixieland.
Impressionante.
Que você tinha aquela mescla das melodias.
Sim.
Trompete, clarinete e trombone.
Sim.
Aquilo, cara, aquilo é Hendrix.
Você gostou da biografia filmada do Jerry Lee Lewis?
Médio.
Né? Thunder, é complicado fazer isso. Né?
Quando a gente mergulha muito num assunto, no que for, assim, por exemplo, eu tenho estudos, eu dou aula de mitologia grega.
Sim.
Então, por exemplo, para mim foi sempre muito difícil ver um filme, uma filmagem de alguma tragédia grega ou alguma peça no teatro.
Uhum.
Porque você fica com um gosto muito pessoal daquele assunto. Aí a pessoa representa do jeito que ela leu, você... Ah, tá estranho.
É.
Por exemplo, eu gostei muito das Bacantes que o Zé Celso fez.
Sim.
Eu falei, puta, é assim que eu vejo as Bacantes.
Tá.
Mas é difícil, né? Então, como o Jerry Lee Lewis é um cara que eu já tinha lido muito, visto muitos vídeos, eu gostei, mas não tanto assim, né? Deu falar.
Para um especialista, falta coisa, né?
E para um especialista...
E chega a irritar um pouco, porque a gente conhece o Jerry, vê o ator e fala... Putz, se eu fosse o diretor, eu ia mexer ali, né?
É um grande ator, um grande diretor. Tudo é perfeito, mas você fala, cara, a gente conhece muito, né? É difícil da gente gostar, a gente fica muito exigente.
Você também é ator.
A minha língua mãe é o teatro, né? Assim, originariamente, até os meus pais já falecidos,
sim,
né?
Sim.
Ator e atriz e tal. Então eu comecei no teatro, né? E aí a vida...
E quantos anos você tinha quando você começou?
Ah, talvez quando eu estivesse na barriga da minha mãe, porque
ela
já estava em cena com ela.
Já estava lendo os textos.
É, não, mas eu acho assim que na época da faculdade, assim, que eu fui fazer um curso mesmo lá, eu fiz no Tuca, né? Eu fazia psicologia na PUC e fiz o Tuca, em paralelo o teatro, né? Me formei, fiz uma peça e tal. Depois entrei no Antunes, saí, daí eu falei, eu...
Você fez Antunes?
Eu fui saído de lá, né? Digamos assim, né? Eu fui convidado a...
É mesmo?
Assim, o lugar... Todo lugar que a gente entra, a gente tem que ver se tem a ver com a gente.
Certamente.
Eu não vou falar, esse lugar é certo, esse lugar é errado e tal. Então, comigo não bateu.
Saquei.
O lugar é espetacular para algumas pessoas, para outras não, como tudo. Tipo, o som que a gente faz.
Uhum.
Algumas pessoas vão gostar, outras mais ou menos, algumas vão odiar.
Sim.
Né? Então, eu falo a minha edição de realidade.
Uhum.
Então, comigo... Apesar de eu ter uma profunda admiração das peças dele, que eu assisti, mas lá dentro não bateu com o meu jeito de ser.
Isso aqui.
O lugar pode combinar com muitas pessoas. Eu tenho amigos que se formaram lá.
Assisti umas montagens fodas.
Espetaculares, espetaculares. Então é nota 10 o resultado,
então,
né?
Você fez teatro e tal.
Fiz teatro.
Porra, é demais,
algumas peças,
né,
profissionais.
Acho dificílimo.
Não, tá.
Muito ensaio.
Ah,
ensaio
nesse
para
sentido,
ensaiar,
sim.
Velho.
Nesse sentido.
Assim,
eu
ensaio com a banda. Quando a gente consegue ensaiar com a banda uma vez por semana, né, Zé? A gente fala assim, nossa,
isso é muito.
Campeoníssimo, Zé. Teatro, não, teatro é assim, 5 meses ensaiando de segunda a sábado.
É.
Você fez teatro?
Fiz 2 musicais.
Não teve chance de ensaiar pra cacete?
É muito puxado, de fato, mas ao mesmo tempo é um estágio, um estado de concentração.
Isso.
Que eu nunca mais senti em outro lugar. E eu sinto muita falta disso. A gente entra num... É mais ou menos, acredito, eu não sou músico, né? Mas acredito que seja como também
não,
tocar.
Se eu pudesse, eu ensaiaria todos os dias.
São irmão. Eu também, Thunder.
Eu ensaiaria todos os dias. Eu ia adorar ensaiar todos os dias, por sinal.
Thunder, eu vi...
Todos, né?
Banda nova...
Não, mas então, esse é o ponto. Que...
Não, vamos montar uma
mas
banda.
É uma dificuldade ensaiar. É uma dificuldade.
É
caro o estúdio. É complicado você conseguir o tempo para bater,
sim,
com todo mundo. Então, assim, eu nunca consegui isso.
É
não, eu
difícil.
Consegui isso. No começo dos Devotos, que eu ensaiava na minha casa, tinha estúdio na minha casa. Daí, assim, chega aí, vamos ensaiar. E aí rolava. Mas, assim, é muito complicado isso. Mas seria muito bom, na verdade. Thunder. Que o som ia crescer, a banda ia se entender muito mais e a gente ia desenvolver mais músicas. Ia... Sim, o processo ia ser outro, né?
Eu amo ensaiar, eu sou que nem você. Eu já vi uma entrevista sua, você falando, eu amo ensaiar, eu amo fazer show, eu amo fazer os programas. É isso, cara. É, né? Eu, por mim, ensaiava todo dia. Ou, sabe, ou tem ensaio, ou tem show. Isso é maravilhoso. É. Eu amo também esse universo. Eu adoro chegar no estúdio para ensaiar muito cedo. Falar, ah, vou curtir aqui as outras bandas entrando, saindo e tal. Sim. Eu amo.
Você, graças a essa sua passagem pelo teatro e tal, isso deve ter ajudado você a ser convidado para entrar no Karnak, por exemplo.
Ah, acredito que sim. Né? Eu fui da primeira formação do Karnak.
Incrível.
Né? Ah, era incrível. Maravilhoso, né? Maravilhoso.
Eu acho que eu vi um show de vocês. Como chamava aquele clube no final da Cardeal? Quase na Rebouças?
Na final.
Blim da... Blim Clube, é isso?
Ah, no Blim Blim, exatamente. Blim Blim, exatamente.
Eu vi um show de vocês lá, Blim, que eu fiquei assim, mano! Onde eles querem chegar, cara? Era um absurdo.
Muito louco,
que
né?
Banda incrível, né?
Maravilhoso. Cara? Tá aí o cara.
Era multimídia, né? Já era.
Já era, mil anos na frente. É. Coisas do André Abu, né?
Sim.
Genial. E, claro, a participação da banda também, sim, mas o André que criou o Karnak, o conceito, tudo, né? E aí, quando ele foi assistir um show meu, lá atrás, um dos primeiros, né? Imagina, porque quando eu comecei com o Guidermoso Wild Chicken, aí Chicken, né? Eu acho que foi 2 anos antes do Karnak estrear. Uhum. E daí, quando o André viu o meu show, ele falou, cara, eu quero que você entre na minha banda, mas como ator.
Olha que louco.
Né? Claro, ele é o vocalista, eu seria o ator.
Sim.
Então eram 3 atores. Uhum. Eu, Paolo Gregori, né, que é diretor de cinema e tal, mas também é ator, e o Geton, que era um cachorro. Então eram 3 atores, 2 humanos e 1 canino.
E como é que era lidar com o Geton no palco, assim? Ele curtia a história?
Maravilhoso, ele era todo quieto, ele ficava assim, né? Às vezes ele dormia. Aí uma vez eu fui dar uma entrevista, a gente foi pro Rio de Janeiro em 94, acho, faz tempo isso.
O cachorro foi?
Eu não era nascido, mas eu tava lá. Foi um show na Urca.
O cachorro foi?
Foi! O Geton foi. E daí eu cheguei antes do que a banda, porque na época, enfim, eu fui de avião antes da histórias do rock and roll. Eu cheguei um dia antes da banda. E daí, como só tava eu no Rio de Janeiro, eu fui para uma rádio lá fazer uma entrevista. E daí eu falei do Geton. Eu falei, não, o Geton é um cachorro zen. Às vezes ele senta do lado da bateria, ele era do Carneiro, né, uhum, baterista, e ele dorme. Aí o cara olhou para mim e falou assim, pô, mas o show é tão bom assim que o cachorro dorme, meio me sacaneando, né? Eu falei, não, alguns dizem que ele não gosta do show, mas outros dizem que ele tá num estágio tão elevado de consciência, de transcendência, que ele dorme.
Ele sossega.
Ele sossega, ele se acalma.
Que barato.
Ah, Geton.
Eu lembro das polêmicas, assim, não, mas e no Sesc, como é que vai fazer? Rolava no Sesc, né? Cachorro entrar e tudo bem.
Viva os cães.
Viva o Ricky Baker, que tá aqui com a gente.
Aí ele tá aí do teu lado.
Boa. Aqui,
ah, eu senti falta.
Ele também fica quietinho.
Que
fica...
bonito.
Ele. Às vezes ele sobe no colo do convidado, mas é raro. Né?
Se
é raro,
subir no meu colo, eu vou achar ótimo. É um cachorro lindo.
A gente explicou pra ele o conceito de podcast e de rádio. Acho que ele entendeu caninamente. Que...
Ele sacou, né?
Exato. A diferença não é bem-vinda.
Quanto tempo você ficou no Karnak?
Não foi muito. Eu acho que foram 2 ou 3 anos. Eu fui bem da primeira formação mesmo, na época dos ensaios, só ensaios. E depois mais 2 ou 3 anos na banda.
Sei.
E aí, enfim, segui outro caminho e tal. Sou amigo e irmão do André.
A gente conta com o André, né?
Bom.
O Abu tá sempre presente.
Outro dia, essa semana...
Nesse disco que eu te dei dos Devotes,
tá,
tem uma música dele e ele canta comigo.
Ah, mesmo?
É, no disco anterior também tem uma. Porque o André é esse cara, né?
Eu escutei a entrevista que ele deu aqui pra você.
Foi demais, não foi?
Foi demais. Né?
Foi espetacular.
Foi foda, não foi, cara? Foi muito louco, porque eu convidei ele e falei assim... Ah, eu vou, mas tá difícil, porque eu não tenho data, não consigo. Assim. Ah, tudo bem, André, fica calmo, vai ficar tudo bem. Daí eu falei com o Maurício.
Ah.
Maurício veio. Ele ficou sabendo que o Maurício veio. E me encontrou numa, sei lá, aquela doceria que tem ali em Pinheiros. Ele me viu do outro lado da calçada, ele veio assim, como é que você leva o Maurício? Eu falei assim, Maurício é legal. Ele assim, não sei o que é, mas eu que tinha aqui. Eu falei, mas você não podia. Amanhã eu vou, amanhã não tem. A próxima eu vou. Eu falei assim, calma, André, vai ficar tudo bem. E aí ele veio e fez um puta problema.
Puta coisa, né? Genial. Impressionante como ele consegue fazer a gente rir, depois rir, e de uma hora pra outra a gente tem uma reflexão.
É.
incrível, profunda, que deixa a gente meio, né?
Exatamente.
Você fez um lance com ele. Eu lembro que assisti, eu fui assistir o Desengonçalves. Espetacular, espetacular.
Só música do Nelson Gonçalves numa versão livre. Tinha um punk, tinha um reggae, tinha um dub, tinha um...
Cara, eu vi esse show, foi incrível.
Eu amo, né, o Nelson Gonçalves. É um dos cantores que eu mais gosto no Brasil, longe, assim. Tá no G4.
Tá no G4?
Tá no G4, o meu tá. O Nelson é rock and roll antes do rock and roll, né? É a atitude rock and roll que o Nelson tem, né?
Sim, sim.
Amo o Nelson Gonçalves.
Por falar em rock and roll,
sim.
Você tem músicas novas que estão no disco novo. A gente vai falar muito desse disco.
Boa.
Mas a gente podia ouvir uma música.
Vamos.
Que tal? Vocês estão prontos?
Olha, estou...
A gente ouviu o quê?
Cara, olha essa dupla que está aqui acompanhando.
É impressionante. Uma dupla de dois inacreditável. O que, que a gente vai ouvir?
Zé Mazzei e Pedro Torres.
É.
Vamos, o que, que a gente
Pedro,
vai tocar?
Pedro, diga uma coisa. Você é baterista.
Ah, sim.
Mas toca dizer. Guitarra.
É, eu sei fazer os acordes e bater a mão direita.
O Pedro, Leandro, ele inclusive ele trabalha no programa do Fábio Porchat.
Sim, eu sou baterista. Nada mal. Na banda Pedra Letícia.
Isso.
De segunda a quinta-feira na Record TV.
Exatamente.
Então, eu devo dizer que os musicais que eu fiz foi com um dos integrantes da Pedra Letícia.
Sério? É mesmo?
Cuque Sanches?
Cuque Sanches, exatamente. Oh. Leve meu abraço pra ele. Um abraço do Leandro pra ele.
Oficina dos Menestréis.
Oficina dos Menestréis. Grande Cuque Sanches.
Genial.
Como é que chamava o autor?
Hã?
Como é que é o nome do autor?
Deto Montenegro e Candé Brandão, dois grandes.
Tinha alguma coisa a ver com o Oswaldo?
Irmão.
Irmão de Padalins, pode crer, é verdade. Vamos ouvir uma música?
Vamos. Vai ser o quê? O caos?
Caos.
Eu vou fazer backings aleatórios.
Lógico. a experience.
Isso.
E caos, pô.
É lógico.
É um caos. Vamos viver, gente.
Um, dois, três e...
Caos. Socorro, seu doutor, eu tô ficando louco. Terapia o ano inteiro, a cabeça rala coco. Dinheiro, eu tô sempre sem dinheiro. Eu tô sempre sem dinheiro. Socorro, seu doutor, eu tô ficando louco. Trabalho o ano inteiro, mas eu ganho muito pouco. Mulheres, eu só penso nas mulheres. Eu só penso nas mulheres. Socorro, seu doutor, eu tô ficando louco. Paguero o ano inteiro, mas eu transo muito pouco. A minha vida tá um caos. A minha vida tá um caos. Socorro, seu doutor, eu tô ficando louco. Terapia o ano inteiro, a cabeça rala coco. Dinheiro, eu tô sempre sem dinheiro. Eu tô sempre sem dinheiro. Socorro, seu doutor, eu tô ficando louco. Trabalho o ano inteiro, mas eu ganho. Mulheres, eu só penso nas mulheres. Eu só penso nas mulheres. Socorro, seu doutor, eu tô ficando louco. Paquero o ano inteiro, mas eu transo muito pouco. Caos.
Dinheiro.
As preocupações caos. Básicas. Eu
mulheres.
Tô louco. Eu só quero. Né, paquera que não rola.
Quero muito, mas transo pouco.
Todas isso, as mesmo. Minhas músicas são autobiográficas.
Claro,
né?
Lógico.
Ainda bem que não tá no ar, né? Isso não vai ficar gravado nos podcasts. Imagina. Da vida. Porque senão eu não falaria isso.
Muito bom.
Essa música do Gui não faz lembrar aquele episódio do Pica-Pau? Mulheres.
Dinheiro,
viagens. Eu não lembro. Cara, você lembra, Thunder?
Eu ouço essa música e imagino o Pica-Pau.
Eu achei que essa música ia ser assim. Mas
eu não tenho essa referência, meu.
Eu achei que essa música ia ser isso.
Não, Pica-Pau eu conheço.
É a filosofia Pica-Pau de vida.
Cara, eu vou no YouTube depois.
Automóveis e
eu não conhecia essa história.
Você dá aula de mitologia grega, é isso?
É verdade, Thunder.
E assim, seus alunos devem alucinar na sala, né, bicho? Ah. Assim, cara, a gente conseguiu um professor legal. Um loucão que fala com a gente. Não é todo dia.
Eu gosto muito de dar aula. Eu adoro, eu amo dar aula. Ainda mais quando é aula assim, para uma classe, aula expositiva, né? Entre outros lugares, eu dou aula numa escola de cinema. Então, a faixa etária ali dos 20 aos 30, mais ou menos, né? Então, é uma aula muito divertida. É uma aula rock and roll. Então, eu pego os filmes, né? Eu sempre dou um filme de referência e falo alguns temas, assim. E uso a mitologia para falar da vida, de psicologia, essas coisas, né?
Você usa as outras artes para...
Sim,
como
sim.
Instrumento.
Exatamente.
Que legal, cara.
Eu acho que é uma aula divertida. Eu gosto, eu dou a aula que eu gostaria de ter. Entendeu? Como tudo, tem aluno que certamente não deve gostar da minha aula, mas acho que a maioria, acho que gosta, sim.
Faz um tempo que você faz isso.
Muitos anos.
E se, daí você tem outra... Abraça outras questões também.
Thunder, eu me formei, eu fiz a seguinte formação híbrida, né? Eu fiz música, um pouco, né? O necessário, teatro, tem diploma, não na parede, em algum canto, e também em algum canto, né?
É, o meu diploma não sei onde está também.
Não, Thunder, vamos trocar o diploma.
Não, cara,
não,
quê?
Sabe por quê? Se eu tenho um diploma também bacana, sei lá, vai te tacar fogo, gente.
Nem
não,
sei.
Eu tenho um diploma de psicologia.
Certo.
Olha que legal.
Certo.
E aí, dentro da psicologia, né, eu sempre gostei muito do Jung, de símbolos, sonhos, antes mesmo da faculdade, né? E eu mergulhei nesse caminho. Por isso que eu misturo muito essas coisas de mitologia, arquétipo, símbolo, essas coisas.
Você concorda com o Lacan, assim, tem que abrir os hospícios, deixar os caras sair?
Ah, Thunder, eu não conheço tanto assim Lacan, você conhece mais do que eu,
não,
né?
Não, não conheço nada.
Não, conheço, não seja modesto. Mas...
Deixa eu ser!
Então tá bom. Thunder, você que é um cara sempre muito modesto, eu vou... Já que é a primeira vez que você fala aí...
Ele só não é perfeito porque é modesto.
Né?
Não, mas o Thunder...
Não,
cara,
não, fica, se, não tem esse lance do Lacan, abre os hospícios, deixa os caras saírem.
Olha, eu meio que concordo, assim, né? Claro que tem exceções e tudo mais, né? Mas eu acho que quanto menos amarras a gente colocar no mundo, melhor, assim. Eu acho que um dos problemas do mundo, eu acho que uma coisa que causa doenças psíquicas e sociais, é a gente viver numa grande matrix, né? Da gente viver muito cerceado nas nossas liberdades. Eu acho que isso vai criando...
Isso está cada vez mais angustiante, né?
A gente está num momento muito difícil, né? Assim, a gente vai passando por, né, yin, yang, sobe, desce, verão, primavera, verão, outono, inverno. São ciclos.
Sim.
Eu acho que a gente está num ciclo mais complicado, num ciclo muito... É que as pessoas estão se vigiando demais.
Não é só Brasil,
não,
é o mundo todo.
Planeta Terra.
Sei.
Né? Então, o que acontece no Brasil é o que está acontecendo no mundo. Né? Que nem se a gente pegar a música, né? Você tem fases mais loucas, fases mais caretas, fases mais alegres, mais deprê. São ciclos. A gente está num ciclo difícil.
Sim.
Um ciclo muito... Por isso que o rock and roll é importante, né?
É, não é?
Ou qualquer música que se proponha a abrir as pessoas, as vidas, as cabeças, a liberdade da gente ser a gente, né?
Sim. Você tem acompanhado aí que as pessoas parece que se apaixonaram pelas mídias sociais, então
sim.
É assim, mas eu percebo que assim, não é todo mundo que sabe lidar muito bem com isso,
não,
assim, as pessoas
não.
Piram nessa história com Facebook, com Twitter, com Instagram,
como
WhatsApp,
sim,
né?
Como
as pessoas perdem o controle às vezes.
Totalmente, Thunder. Como tudo na vida, o cara pode ser um puta físico que estudou a vida inteira, de repente o cara cria uma bomba para destruir uma cidade, um país.
Uhum.
E o cara pode ser o mesmo físico, estudou na mesma classe, é um gênio também, e cria uma tecnologia de salvar vidas, né?
Sim, sim.
Então, é muito... O que, que o homem faz com o conhecimento? É o mito do Prometeu, já que a gente falou da mitologia, né? O que, que o Prometeu faz? Ele, numa das versões, ele que criou o ser humano, o homem, né? Então ele rouba, simplificando a história, ele rouba o fogo para dar para os homens. Ou seja, ele passa a tecnologia para os homens. O que, que o homem vai fazer com o fogo? Vai fazer uma arma de fogo? Vai iluminar uma cidade, um lugar, né? Enfim, então é o que, que cada pessoa faz com o conhecimento, seja da área que for, né?
Uhum.
Aí depende do campo ético da pessoa, né? E eu acho que isso é uma coisa que, hoje em dia, é uma coisa que a gente deveria ter na escola. Ética, compaixão, né?
Eu não lembro de ter estudado... Eu acho que eu estudei ética na faculdade mesmo, assim, uma coisa bem superficial.
É.
Eu lembro de, na escola, mesmo, ter estudado educação moral e cívica. Ou OSPB.
Só com você pra sair essa sigla.
Sério, velho?
Era muito louco essa matéria.
Era muito louco.
Mas o que a gente tinha?
Da ditadura militar. Então, assim, existe uma obrigação de manter a criançada dentro de um parâmetro moral e cívico, principalmente.
Eu não lembro o conteúdo da matéria, mas eu achava estranho.
Eu não
lembro. Olha, Thunder, eu acho que eu fui um cara tão crítico com relação à escola... Que eu falava assim, esse lugar é o melhor lugar do mundo. A gente joga bola com os amigos, a gente faz bagunça na classe, a gente vê aquelas meninas lindas, né? Tudo platônico na época, pra mim, pelo menos. Isso aqui tem que ser maravilhoso. Por que isso aqui não é maravilhoso? Porque, pelo menos na época, pra que servia a escola? Pra você sentar, não sei quantas horas por dia. The Wall, né? A gente vivia o The Wall. Você falava, cara, você nem sabe, você não sai falando espanhol e inglês bem, você não sabe história bem, você não sabe nada direito.
É, lembro que no primeiro grau as aulas eram muito ruins. Assim. Pô,
era punk isso aí. Punk no mau sentido, que eu amo punk.
História,
né?
No colégio, assim, que eu tive bons professores.
Sim, sim.
Mas antes disso era difícil entender, porque parece que não havia mesmo a intenção. De me fazer com que os alunos se apaixonassem pela
matéria. Apaixonasse, essa é a função do professor. É. O professor não precisa nem saber muito bem.
Poucos professores conseguiram isso.
É, o professor é aquele cara que é um guia turístico de uma matéria.
Que faz a matéria ser interessante.
Você fala, cara, isso
deve ser... Fica fácil de aprender, né?
Aí, quando eu cheguei no cursinho, eu achava muito genial os professores de física, química e matemática... Porque, pô, eram matérias difíceis, né? Sim. Eles eram tão geniais que você olhava e falava, bom, deve ter alguma coisa interessante, né? Era artes cênicas. Eu tive grandes atores na minha vida que eu vi que eram professores do cursinho, né? Principalmente dessas matérias mais difíceis, assim, né?
Sim, é verdade. Pô, lembrei de várias coisas agora. Uau!
Sabe que isso está acontecendo e serve pra gente pensar para que não aconteça no Brasil. Na Turquia... está extinta a possibilidade de você estudar Darwin na escola.
Que?
Lá professa-se uma outra religião,
sim,
diversa da nossa, embora com semelhanças.
Sim.
Em que mais de 66% das crianças já vão à escola com a ideia do criacionismo, sim, muito forte. Então, não adianta você falar de Darwin para elas, de teoria da evolução da espécie, elas não vão dar o primeiro passo para entender. E isso se virou uma coisa de Estado mesmo. Então,
mas no Brasil está diferente?
Não foi exato,
regularizada a aula de religião no Brasil?
E a gente vê a história...
Como chama aquela ministra? Aquela que parece o vampiro que o Chico Anísio fazia?
Pascoal? Pascoal?
Não, essa daí é a
exorcista.
A Carmen.
Carmen
Lúcia, exatamente. A ministra que parece o personagem do Chico Anísio.
Parece.
Nossa, eu nunca tinha pensado nisso.
É igual, não é?
Agora que você fala. A capa preta que já é o Batman, né?
Mas só de fazer um parênteses, que eu divido essa profissão com o Guilherme Lozo de professor.
É verdade,
E divido também essa coisa de eu ter dois diplomas de universidade e não ter ido buscar nenhum.
Você não foi buscar isso?
Nem eu fui nem buscar, e um deles também é na PUC.
Também.
Eu fiz história na PUC.
Uau!
Isso. E, na minha opinião, escola ou professor, o professor ele tem que ser simplesmente alguém que gere a curiosidade na criança, que vai descobrir os problemas que ela vai enfrentar sobre física, matemática, biologia, que inseto ela vê na rua. E o professor tem que ser o oráculo onde ela vai tirar a dúvida. Ele não é quem dá a resposta.
Isso, exatamente.
De cara, antes da pessoa tirar a dúvida.
Ele
tem, na verdade, a criança tinha que passar muito menos tempo na escola para poder passar mais tempo descobrindo o que ela precisa saber.
Mas olha, eu acho que esse é um modelo educacional da Finlândia, se eu não estou enganado. Eu vi aquele documentário do Michael Moore.
É genial.
Genial, né?
É genial.
Que é Vou Invadir a Europa.
É o Invasor Americano.
Zé, foi você que me falou.
Eu que te falei desse
documentário. Você que me falou.
Onde vamos invadir agora? Esse é o filme.
Eu falei pra você no estúdio...
Aurora.
Aurora.
E tá vendo como é que eu assisti e falei, cara...
É demais, não é?
Então, na Finlândia, que é considerado um, talvez o melhor sistema, um dos melhores educacionais do mundo, é o que tem menos horas-aula.
É o que tem menos horas-aula e tem uma pergunta para o ministro da Educação lá. E outra, começou nos anos 70 essa mudança, né?
Exato.
Demorou para chegar ao resultado, porque nenhuma mudança, se chega um resultado muito rápido é porque ela é ruim. É, demora, é um processo, ainda mais um processo de educação. É um lugar onde o cara fala assim, mas qual é o motivo? Aí ele fala assim, ó, não tem lição de casa.
É.
Eu falo assim, mas por que não tem? Porque a criança tem mais o que fazer.
É.
Não, e a criança, né?
E a criança tem que trazer a curiosidade, sobe numa árvore, vê um inseto, daí chega lá, olha, eu vi um bichinho assim e tal, como é que é?
E a escola tem que ser um lugar que você quer ir.
Isso!
Ela não pode ser um lugar onde você é um castigo ir.
Exatamente.
Ela, o negócio, cara,
a escola tinha que ser a coisa mais maravilhosa do mundo. É maravilhoso.
Então, mesmo na escola, eu fiz um colégio onde não me ensinava coisas. Me faria passar no vestibular. Essa era a função desse colégio que eu estudei. Mesmo assim, alguns professores muito apaixonados pela matéria que eles davam aula, me faziam me interessar pela paixão que ele passava na hora de dar aula.
Os grandes professores.
Nunca vou esquecer o professor Teixeira, que ficava declamando Cruz e Souza no microfone. Era uma coisa maravilhosa.
Que legal.
Aí a gente se interessa. Então, assim, não sei quando a gente vai chegar nesse sistema finlandês, assim, absurdo, mas...
É, também não. Mas
tá
não
longe disso. Inclusive, assim, tá regredindo, né? A coisa tá piorando, né?
Até porque é muito...
A gente parou de ter aula de música, agora a gente vai ter aula de religião, as crianças, é isso? É. Mas a religião que o professor escolhia.
Exato. Esse é o problema.
Esse é um problema
não
sério.
É sobre as religiões.
Não é teologia, não é isso.
Teologia. Porque daí você fala, olha, em essência, todos buscam a transcendência, todos buscam respostas para a vida. Você,
enfim. Você não vai entender melhor o islamismo ou o budismo. Não é essa a função dessa.
É o contrário, né?
É o contrário, é te fechar no mundo que o professor acha que é o certo.
Exatamente. Porque se fosse religião comparada ou mitologia comparada, aí sim. Você fala, puxa, aquilo que eu chamo por esse nome, por esse conceito, é parecido com o que eles chamam, né? Isso sim.
Seria demais se fosse uma aula desse tipo, né?
Aí assisti o Joseph Campbell, né? O mitólogo falecido, o poder do mito.
Podia ficar simplesmente repetindo esse livro para as crianças.
Sim, sim, né? esse é o livro.
É o livro. Para criança é o livro, para o começo.
Para todas as crianças.
Mas
eu digo,
serve para introdução.
Né? Criança no tema, né?
Sim.
Eu sempre quando falam, pô, eu quero mitologia, por onde eu começo? Para começar, o poder do mito. Seja em DVD, que tem a edição, seja o livro, que é uma
Seja o livro com o DVD.
Melhor ainda, que são edições um pouco diferentes, assim, né?
Você pode tocar mais uma música pra gente?
Lógico!
Ah, então, por favor. Qual será agora?
Já que a gente tá falando que o mundo tá desse jeito, uma música que se chama Eu Não Aguento Mais. Eu Não Aguento Mais. Todos preparados?
Sim.
Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Angústia. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Medo. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Desejo. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Nada. Nada. Essa aí é meio pesada, né? É minha, tem uma angústia aí, viu?
Você vê como ensaio faz diferença.
Dá pra se identificar muito. O veganismo ajuda a aguentar um pouco mais?
Ai, Thunder, eu não sei, viu? Então, eu virei vegano, né?
Como é que é isso?
Cara, eu sou muito apaixonado pelos bichos. E eu sou apaixonado por gato, cachorro, esses bichos que a gente costuma ter. Eu realmente sou uma pessoa, há muitos anos, eu não mato nem formiga. Ah, mas daí vem sempre alguém. Mas você não mata o mosquito da dengue? Não, esse eu mato, né? Porque é ruim ter dengue. Já tive, é ruim.
Teve dengue.
Cara, foi muito louco isso, cara. Eu comecei a perceber que eu fiquei um pouco cansado, né? Você sabe que eu corro, tem histórias ótimas da gente correndo junto, inclusive. Sim. Aí um dia eu corri lá 10 quilômetros, eu falei, cara, eu tô um pouco cansado demais. Fui no meu acupunturista, que é clínico geral também e tal. Ele falou, olha, sei lá, tá estranho, vamos fazer exame de sangue. Fui lá, fiz, né? Daí tem uns 2, 3 dias para vir a resposta. Eu fui correr de novo, falei, cara, eu tô muito cansado. Aí liga um médico, olha, Guilhermoso. Ele não me chama de Guilhermoso, mas traduzindo, Guilhermoso, você tá com dengue, você tem que descansar.
Caramba,
cara, eu corri coisa de 10 quilômetros, Flau. Então, não sei, pra mim a dengue não foi tão pesada. Mas eu cheguei a ter 40 de febre, assim.
Uau.
Falei, cara, 40.
É porque é difícil diagnosticar a dengue, né?
Pois
você
é.
Parece que é uma gripe.
Não, eu falei, por que eu tô tão cansado assim? Uhum. Eu não tinha uns.
Dores no corpo?
É. Uhum. Eu falei, cara, não fiz nada, tal, né? Enfim.
Só corri 10 quilômetros.
É, não, mas é que eu corro, então.
Sim.
Mas ele cansou o vírus.
A gente vai chegar nisso aí.
Vamos chegar nas coisas.
O veganismo.
Então eu tenho uma paixão muito grande pelos animais, né? E aí você vai ligando uma coisa a outra. Você entra na internet, você começa a se interessar pelo assunto. É um vídeo aqui e outro lado, aí você vai recebendo informações. Quando você entra no universo de como os bichos são abatidos.
Cowspiracy.
Exatamente.
Uau.
Que é o mais famoso
que
de todos, né? E como eles são abatidos, como é o tratamento, é uma coisa que, cara, pra mim, eu não tô levantando bandeira, mas pra mim é inconcebível.
Sim.
Eu falei, eu não quero participar disso.
Sim.
Então eu virei vegano, acho que vai fazer 4 anos daqui a pouco. Eu era semi-vegano, eu ainda comia chocolate, né, que tem leite, e comia sushi de salmão.
Sim.
Aí um dia eu tava parado, eu falei, meu, para, como assim, como me dou... Né, ao direito. Isso sou eu comigo mesmo, tá? Tem várias coisas. Isso que eu falo não é pra ninguém, é pra mim. É pra minha. A gente tem que se conhecer. Eu falei, não tem nada a ver. Daí, do dia pra noite, eu parei também com o sushi de salmão que eu gostava, ou de sabor. Falo, ué, vou pra outras coisas. E tô me alimentando bem, né? Eu sempre fui muito junk, assim, de comida.
Uhum.
Eu sempre. Durante muitos anos eu vivi com chocolate, pizza e Ruffles. Era essa a minha alimentação.
Gostoso.
Hoje é arroz, feijão, frutas, verduras, muitos castanhas.
Mas olha, nada como uma tarde na avícola para parar de comer frango, né? Desculpa, mas é deprê total, né, cara?
Ah, o João Gordo, né? João Gordo.
É,
ele fala, cara, que o dia que ele foi lá no matador o tal, virou. Eu acompanho o trabalho dele de veganismo, fora
sim,
a música, claro,
sim,
né?
Sim.
Ele falou, não dá, cara. Ele também era super junk e tal, né? Não dá, é muita maldade. Então é, você querer entrar, conhecer melhor esse universo ou não. É a Matrix, né? É a grande Matrix, assim, então...
Mas tem um caminho, assim, as pessoas têm um caminho para seguir, para chegar no veganismo, porque
cara,
não é tão simples também, abrir mão de leite, de ovos, de carne. Como é que faz para esse caminho aí?
Cara,
tem restaurantes para você...
Eu acho que é tudo na vida, né? Que você fala assim, tomar consciência de alguma coisa. Você fala assim... Ah, eu sei que eu tô, de repente, gente que quer parar de fumar.
Uhum.
Ah, eu devia parar de fumar. Tá. Você tem consciência na cabeça. Quando essa consciência chega no coração, você fala, não, eu tô sentindo que eu tenho que parar, daí cabeça e coração entram num acordo.
Certo.
Então, a questão dos bichos, todo mundo fala, pô, eu gosto de... Quer dizer, quase todo mundo fala, eu gosto de bicho, eu amo animal, tal. Sim, mas peraí, você tá incluindo porco, vaca, peru, todo peixe, todos esses que a gente come ou não? Então, você gosta de cachorro, você gosta de gato, você gosta de passarinho, de preferência fora da gaiola, né? Que, pelo amor de Deus, botar um passarinho na gaiola...
Cara, vou te contar um lance muito louco hoje.
Hoje?
Hoje eu saquei o seguinte, porque assim, eu percebi que, assim, acordo de manhã.
Sim.
2 laranjas espremidas pra começar o dia. E eu, na minha cozinha tem um vidro, assim, com uma janela... E tem um jardim na frente, bem próximo.
É.
E eu percebi que assim, sempre tinha um sabiá laranjeira que estava ali rodando. E eu percebi que ele estava indo muito ali num vasinho que ficava suspenso na parede. Eu falei, esse cara estava indo muito aí. Por que ele está nesse vasinho toda hora? E eu percebi que ele estava trazendo uns galinhos. Cara, hoje eu fui olhar, ele fez um ninho.
Ah.
Do tamanho de um melão, assim.
Isso, cara, é lindo, né?
E daí ele fica lá o tempo todo. Assim, eu fui tentar filmá-lo, depois te mostro o filme. É muito louco, ele fica lá, assim, tipo assim, ó, só olhinho assim, tal, não sei o que tal. E ele tá chocando uns ovinhos ali, eu fiquei. Pô, eu mandei um filminho pra todo mundo, assim, menos pra você. Sei lá, eu achei que você tava meio estranho.
Eu tô, mas é outro.
Então, eu achei melhor não. Mas assim, cara, coisa mais linda, velho. É. Coisa mais maravilhosa.
O mundo animal, eu acho assim, tem uma coisa, é muito emocionante. É como você vê uma criança. Eu vejo qualquer bicho, eles têm uma pureza de uma criança de 3, 4, 5 anos.
Sim.
Você fala, cara. É, não dá, não dá. Eu sou realmente apaixonado pelos bichos.
Você corre?
Corro.
Na rua?
Na rua.
Na rua.
Thunder, tem uma história com você, não sei se já você lembra, né?
Da São Silvestre?
Da São Silvestre. Cara, isso é currículo de vida. A gente foi correr a São Silvestre junto. Você tava com um amigo seu também.
Sim, que corria.
Na época eu tava muito mal treinado. Eu falei, Thunder, eu vou correr metade, porque eu quero ir numa festa de Réveillon e tal. Eu não lembro como é que foi o meu Réveillon. Não foi tão interessante como ter corrido meia São Silvestre com você e seu amigo. Eu me arrependo até hoje.
Eu lembro que eu te falei isso nessa São Silvestre, que a gente deixa um demônio em cada esquina.
É maravilhoso.
Você vai se livrando disso, você vai se livrando. E assim, quando chega no final da corrida, você tá inteiro. E exorcizou todas as coisas ruins do ano. A São Silvestre tem esse lance, né, cara?
As corridas, eu fiquei muitos anos sem correr. Aí eu voltei. E agora eu vejo assim, cara, a coisa tá muito organizada. Todo final de semana tem várias corridas, aqui em São Paulo pelo menos, mas nas capitais, tal, não sei o quê. A coisa tá muito organizada.
Eu comecei a correr em 98.
Essa foi em 98?
Não, eu comecei a correr em 98. Em 98 tinha umas provas da Corpore que reunia, sei lá, 1000 pessoas.
Você começou a correr em 98, mas chegou quando?
Que mal.
Eu parei de
chegou
correr,
aonde?
Eu parei de correr em 2009, cara.
Você parou total, Tandré?
É, em 2009 eu troquei pela bicicleta.
Você gosta mais da bike, né?
É, agora eu tô gostando mais de pizza mesmo. Mas... queria dizer assim, que a corrida foi tomando conta do paulistano, especialmente do paulistano, de uma forma absurda, assim.
Total.
Então hoje umas provas da Corpore tem 30 mil pessoas correndo.
Cara, são provas cheias.
E assim, é um esporte muito louco, porque você pode levar seu esporte onde você quiser.
É o mais barato, né?
Um par de tênis. É o que você precisa. Não é isso?
Um par de tênis, de preferência um tênis legal, assim, pra não machucar futuramente
então,
o joelho.
Eu ia viajar, eu levava um par de tênis e saía correndo, só corria.
Legal. Eu
era uma delícia.
Eu amo.
Mas pintou um lance meio... Como é que chama aquele filme mesmo?
Do cara que não para de correr?
Forrest Gump. Pintou esse lance comigo. Em 2009, eu falei assim... Eu parei, assim... Eu todos os meus amigos começaram a correr.
Isso, que nem o Forrest
Gump. Eu parei, assim, falei assim... Cansei, cara. Não quero mais, velho.
Aquela cena antológica, né?
Daí eu fui pra casa, assim... Daí eu fui
Natal, né?
Eu fui pedalar, cara.
Eu me vi, eu tava em Natal. Eu falei, não,
Mas então, você tá curtindo isso ainda? Tá correndo?
Tô correndo. E eu até descobri, Thunder, que a distância que eu gosto mais de correr é 21 quilômetros, mais do que 10.
21 é demais. É a meia maratona, né?
É a meia maratona. Porque o 10, pra mim, né? Cada pessoa é de um jeito. Até as pessoas falam, eu tô correndo pouco porque não sei. Fala, cara, não se compara com ninguém. Né? A comparação de uma prova esportiva é só se você for profissional. Aí você tem que chegar... Pra quem é amador, pra quem gosta de brincar com esporte no bom sentido, é a gente com a gente mesmo. Então você faz, tipo, os meus recordes pessoais, sou eu comigo mesmo, tanto faz quanto o outro corre,
claro,
né?
Lógico.
E eu descobri que o ritmo que eu dou pra meia maratona é mais confortável pra mim do que 10 quilômetros. Eu prefiro aumentar a distância do que a velocidade.
Só.
Então eu curto muito 21, gostaria de aumentar, vamos ver.
Meia maratona é uma corrida de longo alcance, que você vai sentir adrenalina pra caramba, vai ter muita endorfina, mas não vai te machucar tanto quanto uma maratona, né?
Exato, eu nunca fiz a maratona, né? Quem sabe um
dia pesada.
Você já fez, Thunder?
Fiz lá em Nova York, em 2001.
Não, você fez lá?
Cara.
Que genial, cara.
É, mas foi complicado.
Você complicou?
Treinei pra cacete. É, 4 horas e meia correndo.
Mas é um tempo muito bacana.
Mas,
muito bacana.
Treinei pra cacete. Eu tentei fazer a maratona de São Paulo, acho que um ano e meio depois, e em São Paulo eu não consegui.
Não?
Muitas subidas, muitas descidas, ficou difícil.
Sabe que no mundo da música outras pessoas também fizeram? O Flea, baixista.
Sim.
E teve mais um cara do punk também que fez. Agora me foge o nome dele.
Uhum.
Mas são os dois assim que você fala. E agora você, né?
Pode crer.
É a tríade do rock and roll.
Eu queria voltar a correr. Eu vou falar com o meu médico. Vamos ouvir mais uma música?
Mais uma, vamos. Qual? Variações sobre o Tao Te Ching. Okay. Pra deixar uma coisa meio zen, assim, de pra corridas e tudo mais.
Vamos lá.
Variações sobre o Tao Te Ching. É verdade, eu peguei uma das passagens do Tao Te Ching e resolvi
demais, cara.
Deixar de uma maneira mais musical.
Muito bem, olha só, a gente vai agora no nosso Top Thunder. Temos aí?
Opa!
Vamos lá.
Temos.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Cara, hoje eu estava assistindo a televisão e eu fui pego por uma reportagem sobre fake news. Fake news, de forma profissa, é feito onde? Na Macedônia.
Que?
É verdade, cara. O núcleo de formação de fake news é na Macedônia. É lá que tudo acontece. É lá que o Trump recorre a alguns jovens de 18, 17 anos para fabricar notícias mentirosas para derrubar Hillary Clinton. Não. É assim que funciona.
Não.
Então são jovens que precisam de uma grana. Então eles têm uma salinha, um computador e eles ficam lá fazendo as fake news, cara.
Não acredito, não.
Pra distorcer a realidade e enganar as pessoas, mano.
Por isso é que eu falei da aula de ética, né?
Né, ética. Cara? É isso, né, velho? Isso.
A grande diferença da moral e da ética aí, que a gente tinha na escola moral e cívica.
Né? Isso.
Moral, foda-se. A grande questão da ética é aquela coisa que você não faz nem sozinho. Então, assim, você não ficaria na sua salinha, no seu computador, e alguém falava, não, mas faz isso pra foder alguém. Ele falou assim, não.
Não, então.
É pra isso que a aula de ética é importante.
Mas tem uma produção isso, desses jovens, e assim, e daí perguntaram pra ele assim, mas por que você faz isso, velho? Assim, eu quero estudar. Eu quero estudar jornalismo.
Opa!
E o único jeito que eu descobri para pagar meus estudos na Holanda é fazendo esse lance de fake news. Mas assim, eu estou dando essa entrevista para você, inclusive, porque eu parei com isso, então agora eu posso.
Entendi.
Porque assim, se você for conversar com os outros dezenas de jovens que se ocupam disso para o mundo todo, para fabricar notícias de mentira, você não vai conseguir falar, porque daí eles vão perder o negócio deles. Eu tô falando porque eu já fechei minha lojinha. Olha só, velho. Quanto disso ajudou a eleger o prefeito de alguma cidade que a gente pode conhecer?
Ah, a gente vive numa grande mentira, né? Isso é muito triste, né? Muito,
isso é, não é,
cara? Muito triste. Ética.
Ética!
Ética.
A gente tem uma música sobre ética?
Eu tô escrevendo. Eu tô escrevendo. Ah, sério.
Eu queria... Não, a gente vai ter que encerrar esse programa. Eu queria agradecer a presença. A gente tem uma hora
então,
de
vamos continuar falando fora do ar pra
vamos,
gente?
Vamos.
Valeu.
Zé, obrigado por você ter vindo, meu velho. Pedro, obrigado por você ter vindo.
Eu agradeço, demais. Muito bom.
E Guilhermoso, pô, de novo, hein, velho?
Thunder.
Você tá na minha biografia, mano.
Puxa,
impressionante, Thunder. Cara.
Os nossos encontros são maravilhosos.
Grande parceiro, né? Viu?
Ou no ar, ou fora.
No ar, na água.
São momentos. Na São Silvestre. Momentos de eternidade, Thunder. Brigadão, isso, né? Tá? Obrigado de coração.
Thunder. Pedro, semana que vem, né?
Semana que vem, no meu velho e querido banco, você já diria o Carlos Alberto de novo. Thunderbird,
Sim.
A felicidade é todo momento em que a gente queria que durasse um pouco mais, né?
É.
Exato, hein?
Então, temos mais um minuto de programa.
Thunder, por favor.
Cara, posso fazer uma divulgação?
Você deve fazer.
Cara, é neste sábado, dia 7, no Aquarius Rock Bar, lá na Zona Leste, tem Matanza e Pedra Letícia. Pedra Letícia e Matanza, boa noite de rock and roll, massa, estão todos convidados. Muito obrigado pela participação aqui no programa, obrigado pela divulgação.
Ô Zé, você tá indo pra Argentina com os Forgotens?
Estou indo depois de amanhã, quinta-feira.
Vai ficar quanto tempo lá?
Até o dia 11.
Me traz um alfajor.
Eu levo um alfajor.
Aí, e Guilherme, você tem show, não tem?
Próximo show vai ser dia 15 agora de outubro, no Morpheus Clube.
Vamos no Morpheus Clube, eu quero ir. Onde fica?
Fica ali na Santa Cecília, 200 metros do metrô, na rua Ana Sintra, 110.
Ah, Ana Sintra, tô ligado.
Vai ser um mini festival da Fusa Records.
Que legal.
Bem bacana.
Então, assim, pra seguir o Guilhermoso no Twitter, é Guilhermoso0004, não é isso?
Não, acho que no Twitter é só Guilhermoso. Olha, é arroba Guilhermoso. É arroba que fala
arroba.
No Twitter? É. Ou Guilhermoso Wild. Tem os dois.
Ah, tá.
Bom.
Facebook.
Facebook é Guilhermoso Wild. Traço experience.
Certo?
Yeah.
E no Instagram.
Não, Instagram é Guilhermoso Wild.
Wild!
Wild!
Wild! Wild! É isso. Pedro, você tem redes sociais?
Todas as redes sociais.
Como é que a gente te acha, Pedro?
Meu nome é Pedro Henrique Torres, mas de acordo com as mídias sociais, eu traduzi para o inglês, então é Peter H. Towers.
Olha só, sensacional. Muito bom, muito bom. Excelente.
Peter Tower.
Zema, você tá no Instagram, que eu sei, e no Facebook, não é isso?
Tô, Zema Zay, com dois Zs igual pizza.
E o Leandro Yamin é o Leandro Yamin, que a gente já conhece muito bem e tá lá. E é gostou do Twitter, né, Leandro? Eu vejo você ali, nas trincheiras do Twitter.
Pois é, mas...
Ontem eu soube, por exemplo, que você teve uma noite muito especial aqui na Central 3 pelo Twitter.
Certamente não foi tão especial quanto agora. Nós entrevistamos aqui o Marco Aurélio. Não, entrevista não, não dá muito para entrevistar uma pessoa que não ouve. Entrevista pressupõe ouvido.
Sim,
e boca, você
claro,
falar e isso, tudo mais. Mas o Marco Aurélio Cunha, coordenador da CBF feminino, aí queria falar, falou, enfim... Não foi exatamente uma noite saborosa, mas jornalisticamente importante.
É, não é?
Ele fez o seu tradicional monótono, né?
Exatamente. Exatamente.
Amigo, semana que vem a gente tá de volta. Valeu.